Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de todas as semanas. Hoje, vamos falar da redemocratização do Brasil após os 21 anos de ditadura militar. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Em homenagem aos 40 anos da redemocratização do Brasil, a gente começa falando de uma leitura super importante para entender melhor o nosso Brasil. O Girassol que nos Tinge, uma história das diretas já, o maior movimento popular do Brasil, de Oscar Pilagallo. Neste livro, o jornalista Oscar Pilagallo analisa o curso histórico dos acontecimentos que levaram às diretas já, mostrando como a vontade de votar para presidente estava nas mais diversas esferas da sociedade civil. Com uma linguagem leve, Pilagallo apresenta um painel histórico que vai da formação da convergência democrática à derrocada dos militares. O autor enfoca, em tom de crônica, os principais atores envolvidos, reconstituindo a contribuição de políticos, músicos, artistas, estudantes e jornalistas, e também publicitários e atletas, muitos dos quais atuantes em nossa vida pública até os dias de hoje. Eu conversei com Oscar Pilagallo sobre esse livro e sobre os acontecimentos que levaram à eleição de Tancredo Neves. Vamos ouvir.
Entrevista.
E eu converso aqui agora no Autores e Livros com Oscar Pilagallo, autor do livro Girassol que nos Tinge, uma história das diretas já, o maior movimento popular do Brasil. Oscar, seja muito bem-vindo à Rádio Senado, obrigado por conversar com a gente. Vamos falar um pouquinho desse livro que traz, se eu não me engano, como você já coloca aqui, o maior movimento popular do Brasil, mas é a história mais significativa da segunda metade do século XX para o Brasil, não é?
Obrigado, Anderson, pelo convite para falar aqui na Rádio Senado. Eu acho que essa campanha das diretas, acho que de longe foi assim, um movimento, em termos de movimentos populares, foi o mais significativo, foi o mais criativo também, né? E serviu como marco zero de um processo de redemocratização que eu acho que, na verdade, ele não é bem avaliado pela história, porque ele caiu diante do Congresso na época, na verdade, diante da Câmara, né, que votou e rejeitou. Então, a partir daí se criou uma ideia de que não deu em nada porque não passou. Mas, na verdade, a semente que foi plantada lá, ela foi colhida depois, né? Não foi da maneira como a sociedade imaginava, mas acabou levando ao final da ditadura e a democracia que se instalou desde então. E hoje a gente tem o maior período democrático ininterrupto da história do Brasil, não só da República, da história do Brasil mesmo.
E é interessante como uma derrota na votação no Congresso promoveu uma vitória tão necessária.
Exatamente, que foi uma frustração enorme, né? Porque se sabia que dificilmente passaria, né, pela correlação de forças e tal, mas assim, a emenda acabou caindo, a emenda que permitia a reeleição para presidente da República, ela acabou caindo por uma diferença muito pequena de votos, apenas 22 votos. E, na verdade, se acreditava que ela seria derrotada por uma margem grande. Então, isso aumentou ainda mais a frustração, porque faltou pouco. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, quer dizer, foi uma derrota que esteve na origem de uma vitória posterior que foi muito consistente e que até hoje influencia os rumos da política no Brasil, né?
E analistas e historiadores dizem que se ela não tivesse existido, a campanha direta já, e que a margem da derrota não tivesse sido tão pequena, talvez Tancredo e Sarney não tivessem sido eleitos. Poderia ter sido algum outro nome, às vezes vindo da base do governo, um nome civil, mas não necessariamente esses dois.
Essa é uma possibilidade, assim, né? Quer dizer, a gente não sabe o que poderia acontecer, né? Mas essa é uma possibilidade. Quer dizer, O fato das diretas terem existido dessa maneira acabou determinando o processo, porque, na verdade, o que aconteceu é os militares, ou a ala principal dos militares, já estava determinada a encerrar o ciclo. Mas, de acordo com o calendário que eles estavam estabelecendo, nas condições em que eles queriam. Quando entrou a campanha das diretas, isso foi um fator novo, assim, quer dizer, colocou um elemento novo, quer dizer, o povo entrou na equação, quando até então, na verdade, estava só assistindo passivamente ao que estava acontecendo. E isso acabou influenciando a maneira como a ditadura acabou. Quer dizer, ela acabou também por uma pressão popular e que levou à eleição de um civil de oposição. Porque, evidentemente, quer dizer, fosse outra situação, poderia ser, o ciclo poderia se encerrar no sentido dos militares saírem do governo, mas colocarem lá um presidente muito mais identificado com o regime que estava terminando. Né?
E nesse livro, O Girassol que Nos Tinge, você conta essa história das diretas já começando bem antes, né, contextualizando o que levou ali e falando do processo, né, dos megacomícios, das articulações e da votação. Fala um pouquinho desse livro para a gente.
Olha, esse livro ele conta a história das diretas, mas começando num momento em que as diretas, na verdade, nem existiam, né? Porque depois das eleições de 82 para governador, né, no Brasil todo, a oposição se saiu bem nos estados mais fortes eleitoralmente, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros. E a partir daí, uma vez obtido, tendo sido conquistado o direito de votar para governador, o passo seguinte, natural, seria votar para presidente. Mas isso não estava, na verdade, no topo da pauta política. O que se falava na época, estou falando de 82, mesmo 83, assim, era de uma assembleia constituinte que varresse o entulho autoritário dos anos da ditadura e tal. E dentro disso, a eleição para presidente seria um item, mas isso não estava longe de ser o principal. Foi quando o Dante de Oliveira apresentou a sua emenda no começo da legislatura de 83, e mesmo assim foi uma coisa que passou batido. Ninguém noticiou isso com destaque, ficou adormecido durante semanas, meses, até que Ulisses percebeu que lá tinha uma chama assim, que realmente poderia prosperar. Né? E ele começou, primeiro dentro do seu próprio partido, depois convocando outras lideranças, ele começou a dar gás nessa ideia das diretas. Né? Então foi só aos poucos que ela foi realmente assim, tomando conta do país, isso durante todo o ano de 83. Né? No final de 83 teve uma primeira manifestação que serviu como um ensaio em São Paulo, mas foi limitado em número de pessoas, 15 mil talvez, num comício realizado em frente ao estádio do Pacaembu. E só no ano seguinte, janeiro do ano seguinte, é que realmente aí começaram os mega comícios, né, que foram esses mega comícios que marcaram a campanha. Aí sim com o apoio logístico, inclusive, né, dos governos estaduais de oposição. Né? Na verdade, o primeiro grande foi em Curitiba, né, com o governador José Richa, governador do Paraná, que era do PMDB, e, na sequência, em São Paulo. Foram os dois primeiros comícios. Nesse de São Paulo, o Tancredo nem estava presente, depois ele patrocinou o comício em Belo Horizonte, em fevereiro daquele ano. E a partir daí, um atrás do outro, um maior do que o outro, até que em abril, enfim, a emenda foi à votação e acabou sendo derrotada.
Naquele ano, nós tivemos um comício na cidade onde eu morava em Porto Velho, capital de Rondônia. Era moleque, né? 84, eu tinha 13 anos. E eu lembro da movimentação.
Foi lá no ponto turístico da cidade, na Praça das Caixas d'Água. Fiquei sabendo que Tancredo ia, Ulisses ia também. E meu pai não me deixou ir no comício. Ele disse, não, vai dar baderna isso. Mas no dia seguinte eu lembro que todo mundo só falava disso. É, esses comícios realmente mexeram com a população, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E esse de Porto Velho, imagino que tenha ficado na rota daquela caravana civil, né? Em que estava o Ulisses em todas elas e outros políticos, né? Que se dedicaram muito a essa campanha. O Lula, acho que estava na maioria desses também, né? E foi isso foi no auge realmente da campanha, né? Quando eles saíram das grandes cidades, né? Que tinham esses grandes comícios para fazer o norte e o nordeste do país com uma adesão muito grande e realmente mexeu com a população, né? Muita gente crianças, né? Que na época às vezes não compreendiam bem o que estava acontecendo, mas que ao mesmo tempo se sentiam atraídas, né, por essa ideia, porque a campanha ela foi muito, muito criativa, foi muito até lúdica de certa maneira, assim, ela era séria, né, mas ao mesmo tempo tinha esse apelo com a presença de artistas, né, a trilha sonora que até hoje a gente conhece de cor, né, o Menestrel das Alagoas, as músicas do outras músicas do Milton, do Chico, né, que participavam de várias...
O rock nacional também.
O rock nacional, que também estava, por coincidência, né, estava ressurgindo, né?
Uhum.
E era o tempo, inclusive, do Rock in Rio, né? Quer dizer, na verdade, o Rock in Rio, o primeiro deles, acho que é de 85, se eu não me engano.
Mas já é aquele processo.
Que já estava naquela fase mesmo de rock, e o rock, ele vamos dizer assim, ele se estabelece mesmo com o começo do Rock in Rio, que coincide com a eleição do Tancredo, né? Que foi uma consequência das diretas já, né?
Então a gente teve como participantes, como líderes dos diretas já, a classe política, a classe civil também, né? Entidades como o OAB, por exemplo, e outras entidades fizeram parte, os artistas da música, da televisão e o futebol também, né?
Futebol, sem dúvida, porque por uma coincidência, né, uma feliz coincidência, o Corinthians, né, que é um dos times assim com mais populares assim em termos de torcida, assim, ele estava num processo de democracia interna, porque, enfim, havia reivindicações dos jogadores com relações a questões mesmo do futebol mesmo. Não era uma coisa política no sentido de... Só que aí foi cunhada essa expressão de democracia corintiana e tal. Isso um pouco antes, estou falando de 82, talvez, alguma
isso,
coisa assim.
82, né?
E de maneira que quando começou a campanha das diretas, a associação foi muito fácil, assim, você fazer a... Você tinha a democracia corintiana e tinha esse apelo pela luta, né, pela democracia no Brasil. Como vários jogadores, principalmente Sócrates, né, Casagrande e outros, né, eram politizados, assim, eles realmente emprestaram a voz deles para a campanha. Sócrates esteve várias vezes em comícios falando, tal, o Casagrande também. E foi o primeiro time que tomou essa iniciativa aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, o Flamengo também fez isso. E aí, assim, é até interessante estabelecer a diferença, porque aqui foi por parte dos jogadores. No Flamengo foi por parte da torcida. A torcida do Flamengo, durante jogos importantes, estendia faixas a favor da democracia no país, tal. O Enfio, né, que era um cartunista que muito identificado com a campanha, né, flamenguista também, então ele ajudou também a estabelecer essa associação entre o futebol, né, o esporte mais popular do Brasil, com a defesa da democracia.
E o que mais o livro traz?
Olha, uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu estava pesquisando assim, foi a relação entre Brasil e Argentina, porque foi uma curiosidade que, na época, por coincidência, tanto o Brasil quanto a Argentina estavam saindo de um período de ditadura. A Argentina precedeu o Brasil por pouco tempo. Então, em dezembro de 83, quando aqui a gente estava ainda dando os primeiros passos na campanha das diretas, na Argentina tomava posse o presidente, Raul Alfonsín, cuja campanha foi baseada na promessa de que eles iriam investigar os crimes cometidos durante a ditadura. E aí houve muito receio aqui no Brasil, por parte dos militares, de que o Brasil pudesse ir pelo mesmo caminho. Quer dizer, os militares temiam que, na verdade, acontecesse aqui o que estava acontecendo lá, quando a investigação já estava em curso, né? Logo depois da posse do Alfonsín, já tinha uma investigação que depois levou à prisão generais e até presidente da República, né? Que foram presos em função dos crimes cometidos. E então havia um temor aqui nos meios militares com relação a esse revanchismo, né? como eles diziam, né? E foram processos paralelos que, mais ou menos, o Brasil realmente se espelhava no que acontecia na Argentina para falar, bom, então, sabe, na Argentina, onde a ditadura foi muito mais feroz, foi possível fazer isso, por que não aqui? Então, de certa maneira, isso serviu também, do ponto de vista dos militares, como um receio, do ponto de vista da sociedade, como um espelho onde você podia se mirar para dar um passo adiante no sentido de alcançar a democracia, né?
E uma última coisa, para a gente já caminhando aqui para encerrar o nosso bate-papo, de onde vem o título?
Olha, esse título ele foi tirado de um manifesto dos artistas. Na campanha, todos os segmentos da sociedade colaboraram e apoiaram, tal, inclusive os artistas, né? Então, em São Paulo, o Sindicato dos Artistas encampou, né, as diretas e fez um manifesto poético até, né? E entre outras frases tinha essa, né? Dizendo que o girassol, né, nos tinge, mas aí o girassol como uma metáfora, né, de uma coisa positiva, metáfora da democracia, assim, né? Porque na época isso aí não chegou, assim, foi noticiado, assim, mas com pouco destaque, assim. Uhum. Porque realmente só vale se você vai destacar num título, assim, tal. Era apenas um manifesto poético, como vários outros. Várias outras manifestações artísticas e poéticas que foram feitas assim, mas esse eu achei que, de certa maneira, sintetizava o que tinha de melhor aquela campanha.
Oscar Pilagallo, obrigado então pela conversa, parabéns pelo livro, parabéns pela pesquisa e por contar essa história tão necessária ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI.
Sem dúvida, eu que te agradeço pela oportunidade aqui. Conversa muito boa, papo ótimo. Muito obrigado.
Publicado pela editora Fósforo, O Girassol que Nos Tinge, Uma História das Diretas Já, o maior movimento popular do Brasil, de Oscar Pilagallo, está disponível tanto no formato impresso quanto no digital, nas livrarias e portais da internet. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e, na volta, vamos continuar falando do processo da redemocratização do Brasil.
Estamos apresentando Autores e Livros.